Então hoje nós estamos dando início ao nosso tríduo. Tríduo de quê? De quê? Então logo nós vamos falar da palavra. Então o objetivo do nosso tríduo é fazer que nós possamos mergulhar na palavra de Deus e despertar o amor no nosso coração pela palavra de Deus. Nós que dentro do nosso caminho da paz temos contato com a palavra de Deus todos os dias e podemos até cair no risco de irmos nos acomodando com a palavra de Deus e não dando a ela o valor que ela tem na nossa vida. E nós vamos fazer um caminho nessa noite. O nosso tema da noite é a palavra de Deus como caminho de santificação pessoal. A palavra de Deus como caminho de santificação pessoal. A palavra de Deus que sempre fez parte do seu povo. O povo de Deus, ele sempre caminhou na palavra. Na palavra, tudo foi feito. Na palavra, tudo se recria. Porque no início, quando não havia nada, quando só era trevas, o que foi que Deus disse? Faça-se a luz. E a luz se fez na palavra de Deus. E assim foi toda a criação. Tudo Deus foi criando a partir da sua palavra. Então nós vamos ver um pouco no nosso caminho hoje à noite, um pouco da interpretação da Bíblia ao longo da história, os métodos de interpretação da Bíblia, de uma forma muito rápida. Depois, a Bíblia, a palavra de Deus nos padres da igreja, no magistério da igreja. O pregador da noite vai ser São Tiago, apóstolo, não serei eu. E ele vai nos ensinar três pontos básicos sobre a palavra de Deus. Se der tempo, um pouco do meu testemunho pessoal com a palavra de Deus. A palavra de Deus que ela é essencial na nossa vida. Nós não podemos viver fora da palavra de Deus. Porque se na palavra de Deus nós fomos criados, é na palavra de Deus, guiado, iluminado pela palavra de Deus, que nós vamos viver a nossa vida. Um pouco sobre a interpretação da Bíblia na vida da igreja. Como nós podemos perceber, a atualização da Bíblia na igreja é realizada através da interpretação de textos sagrados, buscando neles o que Deus quis dizer ao homem. Não é uma manipulação para alguém alcançar o que deseja. Então é necessário sempre essa atualização da palavra de Deus, mas tendo um cuidado muito grande para não colocarmos, como diz o ditado, palavras na boca de Deus, não alcançar simplesmente aquilo que eu desejo, e a gente tem que ter cuidado com o modismo que acontece muitas vezes. Qualquer coisa, a minha vida tem que ser baseada na palavra de Deus, mas é com discernimento. Não é diante de qualquer situação, me dá uma palavra aqui, deixa eu tirar aqui uma palavra para ti. Não, sem nem rezar. A palavra, Deus nos dá uma direção com a sua palavra, mas quando nós rezamos, e é preciso, para atualizar a palavra de Deus na nossa vida, é necessário sabê-la interpretar de acordo com aquilo que Deus quis dizer na sua palavra, não de acordo com aquilo que hoje eu quero escutar. Porque muitas vezes nós podemos querer utilizar a palavra de Deus dessa forma, daquilo que eu quero escutar, não, mas aquilo que Deus quer dizer para mim através da sua palavra. A igreja sempre utilizou métodos para chegar a uma compreensão clara da vontade salvífica de Deus. Então, a igreja sempre utilizou métodos para a compreensão da palavra de Deus. Esse texto que eu estou utilizando aqui, ele é um texto, é um estudo que eu fiz quando eu estudava a Bíblia, na teologia. A atualização já praticada no interior da Bíblia prosseguiu em seguida à tradição judaica através de procedimentos que podem ser observados. Então, o método dos padres da igreja. Qual era o método dos padres da igreja? Para atualizar os textos bíblicos, adequando-os à realidade cristã, os padres da igreja utilizavam a tipologia e a alegoria, ou seja, se utilizavam de símbolos para se fazerem compreender. Então, os padres da igreja se utilizavam de diversos símbolos para se fazer compreender a palavra de Deus, para que as pessoas pudessem compreender a mensagem cristã através da palavra de Deus. Os métodos da nossa época, com os avanços da modernidade, essa atualização deve levar em conta os fatores fundamentais para uma reta interpretação da palavra. Quais são esses pontos, esses fatores que precisam serem levados em conta? A evolução das mentalidades e o progresso dos métodos de interpretação. Porque ao caminhar da história, o homem vai crescendo na sua visão de mundo. Como cresce na visão de mundo, é preciso levar isso em conta, a evolução do homem, é preciso levar em conta essa evolução e não fazer uma interpretação da Bíblia com uma visão fechada. O outro fator é o progresso dos métodos da interpretação. Os estudos que vão sendo realizados, as descobertas que vão sendo feitas, para poder ter uma reta interpretação. Então, para uma reta atualização da palavra, não se pode interpretá-la a partir de si próprio. O grande risco que nós corremos, que muitos, muitos homens de boa vontade caíram no erro, foi de interpretar a Bíblia segundo o seu pensamento, segundo a si própria. A igreja, ela tem métodos que garantem uma interpretação correta, que livra o homem de interpretar a Bíblia de acordo com o seu gosto, de acordo. Por isso, pessoal, que nós, na Igreja Católica, nós temos uma segurança muito grande. Quando nós dizemos que a Igreja é depositária da fé, que a Igreja guarda esses valores, a Igreja guarda algo que é muito sagrado e ensina o homem a caminhar, porque é na Igreja que Cristo dá continuidade à sua obra salvífica. Por isso que é interessante nós estarmos atentos aos padres da igreja. É importante nós estarmos atentos ao que fala a sagrada tradição da igreja. É importante nós estarmos ligados no magistério da igreja, naquilo que o magistério vai guiando a cada tempo, porque ele vai levando em conta a evolução da história, a evolução do homem, a evolução das mentalidades e também o progresso dos métodos. Eu falei de quantos métodos até agora? Quantos? Quais foram? Dos padres da igreja, o método utilizado pelos padres da igreja, que se utilizava da tipologia e da alegoria, para se fazerem compreender. O método da nossa época, que leva em conta a evolução das mentalidades e o progresso dos métodos científicos utilizados para o estudo da palavra. O terceiro método é o método hermenêutico. Este contém três importantes etapas que são fundamentais para a atualização dos textos sagrados. O primeiro método é a escuta da palavra partindo do dado presente. A escuta da palavra a partir do que a palavra está dizendo. Segundo, o discernimento do dado apresentado que o texto coloca em questão. Primeiro, qual é o primeiro? A escuta da palavra. A escuta do que a palavra está me dizendo. A escuta do que a palavra está dizendo no texto. O que é que a palavra está dizendo? É preciso extrair isso. E depois é preciso discernir o que a palavra está dizendo. O terceiro é a obtenção do verdadeiro sentido do texto bíblico. Isto é, o que Deus quis revelar no texto sagrado. Então a palavra de Deus permanece sempre atual e rica de sentido em todos os tempos e culturas. Ela perpassa os séculos e é atualizada sem perder a sua originalidade, graças aos métodos de interpretação utilizados fielmente a cada tempo. A cada tempo, esses métodos eles são utilizados fielmente, e isso garante que a palavra de Deus ela não perca a sua originalidade. A palavra de Deus ela permanece atual. Os livros famosos, eles têm um sucesso em determinada época. Depois, o que é que acontece com eles? Eles ficam esquecidos. Aquilo já não tem mais valor. A palavra de Deus é assim? Não. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela é atual. E a igreja, ela tem a grande responsabilidade de guardar esses métodos e de ensinar esses métodos em cada tempo. Por isso que a igreja, ela é muito prudente. A igreja, ela não se lança diante das novidades com a finalidade de dar respostas transitórias. A igreja, ela se mantém diante das novidades apoiada na palavra de Deus, apoiada no Evangelho. E é muito interessante ver a palavra de Deus na história do homem. Se nós pegarmos desde o primeiro livro do Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver a manifestação de Deus na história, na vida do homem através da sua palavra, já na criação do mundo. Porque Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem, e Deus não abandonou o homem na sua criação. Depois do pecado original, o homem, ele quebrou aquela amizade com Deus, e aí o pecado entrou no mundo. Mas Deus vai salvar o seu povo. Deus não abandona o seu povo na morte. Deus não abandona o homem no seu pecado. Quem é pecador aqui? Levanta a mão bem alto. Pode levantar mais alto. As duas, aí balança assim. Nós somos pecadores. O pecado nos entristece, sim ou não? O pecado nos arrasa, mas Deus não nos abandona no nosso pecado. Deus não lhe abandona no seu pecado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz isso para ela. Deus não te abandonou no teu pecado. Aí você bate no seu peito agora e diz, Deus não me abandonou no meu pecado. Deus não nos abandonou. É tanto que Ele nos trouxe aqui. Talvez um dos motivos mais importantes que Deus nos trouxe aqui foi para nos mostrar isso. Para nos mostrar que hoje nós precisamos de salvação. E hoje Deus Ele quer entrar na nossa história. Ele quer entrar na nossa vida e nos salvar. Não é porque eu sou consagrado que eu não preciso de salvação. Eu preciso da salvação de Deus. E Deus hoje, na sua palavra, Ele vem me salvar. E Ele vem fazer isso com cada um de nós, que somos da comunidade Vida, que somos da comunidade Aliança, que somos membros de grupo de oração da obra, que participamos desse carisma. Deus vem ao nosso encontro. E a prova é tão grande de que Deus vem ao nosso encontro, que basta nós lembrarmos da liturgia de hoje. O que era que nos falava a liturgia de hoje? Quem é que lembra o que era a primeira leitura de hoje? De qual era o livro? 1 Coríntios, já serve de alguma coisa, né? Coríntios de 6, do 1 ao 11. A primeira leitura da... E você pode até abrir aí na sua palavra, na sua Bíblia. Quem trouxe a Bíblia, levanta a Bíblia. Então... Primeiro Coríntios 6, do 1 ao 11. O que é que São Paulo está falando aí? Ele está fazendo uma denúncia. Qual é a denúncia que Paulo está fazendo? Que os cristãos estão entregando os outros a tribunais pagãos, para que os tribunais pagãos eles julguem aquele que vive para Cristo, aquele que conheceu a Cristo. Então, como é que nós que conhecemos a Cristo entregamos os nossos irmãos aos tribunais pagãos? São Paulo vai condenar fortemente isso. Há poucos dias, na liturgia, nós ouvimos o quê? Nós ouvimos que quando nós percebemos que um irmão está no erro, o que, que nós devemos fazer? Corrigir. Segundo lugar, o que é que nós devemos fazer se ele não nos ouvir? Chamar uma testemunha conosco. Depois, se ele não faz, se não atende, o que, que a gente deve fazer? Levar à igreja. E se ele não quiser ouvir, você fez a sua parte. Só Jesus na causa. Você fez a sua parte. Pessoal, qual é o tema do nosso tema de hoje? Qual é? A palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus como meio da minha santificação pessoal. A palavra de Deus, ela nos santifica. E se nós estivermos atentos ao que a palavra de Deus fala cada dia na liturgia, nós vamos sendo santificados pela palavra de Deus. É interessante que São Paulo, às vezes eu gostaria de ver um discurso de São Paulo evangelizando. A gente não encontra um discurso de São Paulo evangelizando. A não ser que talvez a gente possa considerar aquele discurso de São Paulo lá em Atenas, quando ele chega naquela cidade e vê que existe muitos altares dedicados a deuses, e ele encontra um a Deus desconhecido, e aí ele faz lá toda uma evangelização anunciando a ressurreição de Cristo, mas não tem muito sucesso, né? Porque o pessoal não quer escutar e vai dizer para ele que ele volte outra vez. Quem sabe da próxima dá certo. Porque o restante, a gente vai encontrar sempre São Paulo exortando as comunidades cristãs. Comunidades que já haviam recebido a palavra. Comunidades que já haviam conhecido a Cristo. E que, no entanto, viviam como pagãos. No tempo de São Paulo já existiam isso. Nos nossos dias hoje, muitas vezes nós agimos como pagãos? Sim ou não? Como é que nós nos comportamos diante dos nossos irmãos. Quando a gente vê um irmão fazendo algo errado, o que que a gente faz? A gente começa a apontar. E a gente aponta, enquanto está apontando um dedo, dependendo da forma que você está apontando, né, tem três, ou então pode ter quatro, apontando para você. E na verdade, o que que São Paulo diria para nós hoje? Vivemos a palavra de Deus, amar o nosso irmão. Se o nosso irmão caiu no erro, na caridade, o que que eu devo fazer? Exortá-lo na caridade. E é assim que a nossa vida vai sendo santificada. Porque julgar os outros é muito fácil. Julgar os outros é muito fácil. Reprovar suas próprias faltas é o que é mais difícil. Então você pode ir aí na sua Bíblia, onde você abriu em Coríntios 6. São Paulo, ele elenca uma série de... Deixa eu ver aqui. Vamos a partir do 4. Quando, pois, tendes processo desta espécie, constituístes juízes, pessoas que a igreja despreza. Digo para a vossa vergonha, assim não se encontra entre vós nenhum homem bastante sábio para ser capaz de julgar entre os seus irmãos? Mas um irmão está em processo contra outro, e isto perante os incrédulos. De qualquer maneira, já é para vós uma decadência terdes processos entre vós. Porque não preferis suportar uma injustiça? Porque não vos deixeis antes despojar? Mas vós, que cometeis a injustiça e despojais os outros, e eles são vossos irmãos. Então, não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não vos enganeis a este respeito. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os pederastas, nem os ladrões, nem os gananciosos, nem os beberrões, nem os caluniadores, nem os rapaces herdarão o reino de Deus. Aí a gente pode olhar para essa listinha de Paulo. Quem está isento? Quem de nós está isento dessa listinha de Paulo? Quem de nós? Depois você pode aprofundar e ver se você se enquadra nessa lista aí. Porque parece que a gente se enquadra em muitos momentos em todas elas. Mas isso não é motivo para desespero. Por que que não é motivo para desespero? Porque Cristo está do seu lado. Porque Cristo, a palavra viva, está no nosso meio. Porque Cristo, palavra viva, nos salva. Porque o Verbo se fez carne para dar vida ao homem. O Verbo se fez carne para dar a vida nova ao homem. E Cristo, ele nos chama à conversão. E é muito consolador para nós saber que a conversão se dá no caminho. Quem precisa de conversão aqui? nós precisamos de conversão. E é muito consolador saber que essa conversão, ela se dá no caminho do seguimento a Jesus. Isso nos enche de esperança, porque Ele está conosco, porque Ele caminha conosco. E nós precisamos ter paciência conosco mesmo e ter paciência com o nosso irmão. Ter paciência com o outro. Saber que Cristo caminha conosco. E o Evangelho de hoje também, ele nos testemunha isso. Que Cristo, Ele salva os pecadores. Porque se nós vamos ver a listinha dos discípulos, dos apóstolos, que o Senhor escolheu para si, e escolheu como? Jesus não escolheu entre os que eles mais gostavam. Para escolher os apóstolos, o que foi que ele fez? Ele se retirou para orar. Ele passou a noite toda em oração. E aí quem foi que ele escolheu? Os pecadores. Escolheu os pecadores, escolheu os pescadores. Ele escolheu Pedro. Veja como essa conversão, ela acontece no caminho com Jesus. Pedro estava lá nos seus acontecimentos de sempre. Estava lá na sua barca, pescando. E Jesus chama Pedro. E Pedro começa a caminhar com Jesus. Pedro caiu alguma vez? Quantas vezes? Negou 3 vezes. Pedro teve quedas no caminho com Jesus. Por isso, isso nos enche de esperança, saber que essa conversão se dá no caminho, que nós não estamos prontos. Nós olhamos para o Evangelho e vemos essa testemunha forte de Pedro. Que no caminho com Jesus foi se aperfeiçoando. Foi caindo, foi sendo erguido. Não pelas suas forças, mas foi sendo erguido por quem? Por Jesus. Pela graça de Deus. É a graça de Deus quem nos ergue. Quantas vezes você já caiu? Vamos contar menos? Desde a sua experiência mais forte de Deus que você teve. Os consagrados, desde a sua consagração, quantas vezes você foi caindo? O mesmo Deus que lhe levantou nas vezes que você estava no chão, é o mesmo Deus que te levanta hoje e que te levantará sempre que for preciso. Antes de entrar aqui, uma pessoa disse assim para mim, vamos lá, porque eu quero sair daqui voando hoje. Mas aí eu digo para todos vocês, muito melhor do que sair daqui voando hoje, vai ser sair daqui apoiado em Cristo. Vai ser sair daqui apoiado na palavra de Deus. Nós precisamos nos apoiar na palavra de Deus. A nossa vida precisa estar apoiada na palavra de Deus todos os dias. Porque a palavra de Deus nos dá esperança. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. E é Deus quem nos dá esperança. Que Ele nos encha dessa esperança. Seguindo no Evangelho, nós vamos encontrar cobrador de impostos, pessoas que eram desonestas e que Jesus, ele não chamou essa pessoa no momento em que ele estava lá convertido, não, Deus chamou ele quando ele estava lá sentado, lá no seu trabalho. E Deus chamou essa pessoa. Outra coisa que nos enche de alegria e de esperança é que Deus, ele não exclui você, ele não exclui a mim pelo fato de ser pecador. Mas aqueles que são chamados por Cristo, são chamados a uma vida nova, porque esse chamado de Cristo, ele implica numa vida nova. Ele implica numa vida fora do pecado. E é muito interessante nós sabermos e confortante também sabermos do auxílio que Deus é para nós. Deus, ele não simplesmente nos dá auxílio. Deus é auxílio. E a forma que Deus é auxílio mais concreto é através da sua palavra. A palavra que nos é dada todos os dias. Todos os dias a palavra de Deus nos é dada. Para aqueles que seguem o caminho da paz, é dada no estudo bíblico, através do método da Lectio Divina, que amanhã nós vamos ter a oportunidade de aprofundar. Todos os dias. Todos nós que fazemos o caminho da paz, nós, da comunidade Vida, da comunidade Aliança, nós fazemos o caminho da paz. Nós trilhamos o caminho da paz. Porque quem é a paz? Jesus. E nós vamos trilhar esse caminho da paz para sempre. Porque lá na glória, nós estaremos frente a frente, contemplando a verdadeira paz. Então que a palavra de Deus, ela nos encha de alegria. E que o amor, o zelo pela liturgia, a cada dia, ela nos encha de sentido. Porque, atenção, nós precisamos ter muito cuidado para a palavra de Deus não perder o sentido na nossa vida. Sabe quando é que a palavra de Deus vai perdendo o sentido da nossa vida? Quando nós vamos para a missa e depois da missa a gente não sabe mais nem o que foi o evangelho. Quando o Ministério de Música reza mais um pouquinho para fazer as pessoas rezarem com o salmo, aí a gente lembra bem, pelo menos do refrão do salmo, porque a gente fica cantando depois. Mas no mais, nem fica isso. Precisa ter atenção com a palavra de Deus na nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela nos santifica. E como é que ela nos santifica? Se nós mergulharmos nela. Qual foi o rema do seu estudo bíblico hoje? Creio que todo mundo fez estudo bíblico hoje aqui, pelo menos a maioria. Porque tem outros que fazem quando chega do trabalho à noite. Mas você que fez estudo bíblico hoje, qual foi o rema do seu estudo bíblico? O que foi que Deus falou no seu estudo bíblico? Mergulhemos na palavra de Deus porque é um grande bem para a nossa vida. Eu acho que no meu processo de conversão inicial, porque ele se prolonga até hoje, parece que a luta cada dia se torna mais árdua, mas no início da minha caminhada em grupo de oração, a palavra de Deus ela tinha uma força muito grande na liturgia. Eu participava de uma missa que talvez alguns de vocês tenham tido a oportunidade de participar. Esse padre ele faleceu há pouco tempo. Eu participava da missa ali na igreja do Patrocínio, na Praça José de Alencar, com o padre Ferreira. Quem participou dessa missa alguma vez na vida? Vixe! Quando chegar no céu, nós faremos a festa com o padre Ferreirinha, porque bendito seja Deus por essa missa. Que eu escutei várias vezes tantas pessoas criticando como é que se celebra a missa daquele jeito. Eu não sei vocês, mas o desejo que eu tinha de participar da Eucaristia era tão grande. E se não fosse aquela missa de 15 a 20 minutos, eu não teria outro horário para participar. Ela, para mim, foi salvação. Então, muito obrigado pela vida do Padre Ferreirinha, que celebrava essa missa todos os dias. Se a missa era celebrada com piedade, eu nem sei. Mas que eu participava com piedade disso eu sei. Então, para mim, era algo muito belo. E o momento da liturgia da palavra era algo assim que eu ansiava chegar. Eu ansiava chegar. Porque eu tinha aprendido no meu grupo de oração, lá naquela casa de Fátima, ali na Dona Sebastião Leme, que a gente deveria colocar a palavra de Deus na nossa vida. Quando eu vou para a missa, eu escutar a palavra e procurar viver. Quando eu faço o meu estudo bíblico. E tudo isso foi tendo um sentido muito forte na minha vida. Converse com a pessoa que está do seu lado sobre a palavra de Deus na sua vida. Como você tem vivido o seu relacionamento com a palavra de Deus? Partilhe de dois em dois. E, por causa do tempo. Mas é importante. Santo Ambrósio, que ele diz: a palavra é o sustento vital de nosso espírito. Ela alimenta e governa. Não há outra coisa que possa fazer viver o espírito do homem mais que a palavra de Deus. O que é que alimenta e governa a nossa vida? A palavra de Deus alimenta e governa a nossa vida. Como é que a palavra de Deus governa a nossa vida? Quando eu escuto essa palavra e quando eu a vivo. Porque a palavra de Deus, ela não pode ser dissociada do meu dia a dia, da minha vida. Então, nada pode alimentar mais o espírito do homem do que a palavra de Deus. É tão grande a força e a virtude da palavra de Deus que se torna o apoio vigoroso da igreja, solidez da fé para os filhos da igreja, alimento da alma, fonte pura e perene da vida espiritual. Se torna apoio vigoroso para a igreja, solidez para a fé dos filhos de Deus, alimento da alma, fonte pura e perene de vida espiritual. É a Dei Verbum que nos diz. Então, continuemos. Papa São João Paulo II, de modo particular, no novo milênio Eneunte, ele dizia: é necessário que a escuta da palavra se torne um encontro vital, segundo a antiga e sempre válida tradição da Lectio Divina. Então, o que é que o Papa João Paulo II nos diz? Que é necessário que essa escuta da palavra se torne um encontro vital, segundo esse método antigo, mas totalmente válido para os nossos dias, que é a Lectio Divina. Aquilo que nós, como membros da obra, como comunidade de vida, aliança, somos chamados a fazer todos os dias. Por que é que o nosso fundador escolheu esse método para nós na comunidade? Porque esse é o método válido para a igreja. É um método que a igreja aponta como caminho de santificação para o homem. Por isso que nós somos chamados a todos os dias nos debruçarmos na palavra de Deus. Para quê? Para alimentar a nossa fé, para alimentar a nossa alma, para dar sentido à nossa caminhada. Se a sua vida no seu grupo de oração perdeu o sentido, busque o sentido na palavra de Deus. Se a sua vida de consagrado perdeu o sentido, busque o sentido da sua consagração na palavra de Deus. Se a sua alma está enfraquecida, se a sua alma está passando fome, alimente a sua alma com a palavra de Deus. Se você se sente fraco espiritualmente, como é que você pode se fortalecer? Com a palavra de Deus. O Papa Bento XVI, falando sobre esse tema, ele diz: a assídua leitura da Sagrada Escritura, acompanhada da pregação, estabelece uma conversação íntima em que, lendo, escuta-se Deus, que fala e, pregando, responde com autêntica abertura de coração. Então, quando nós lemos, nós falamos com Deus. Quando nós escutamos a palavra de Deus, nós falamos com Deus. E às vezes a gente encontra muitas pessoas que têm dificuldade de ouvir a Deus. Se você tem dificuldade de ouvir a Deus, eu deixo uma dica para você ouvir a Deus todos os dias na sua oração. Leia em voz alta, para que você escute a sua própria voz, que é Deus falando para você através da palavra. Dito isto, nós vamos para a própria palavra de Deus. E você pode abrir aí na carta de São Tiago, Tiago 1, do 18 ao 25. Tiago 1, do 18 ao 25, quem está anotando, anota. Quem trouxe sua Bíblia e quiser abrir, pode abrir. Tiago 1, 18 a 25. E atenção, aqui em São Paulo, ele aponta três pontos fundamentais para que a palavra de Deus ela seja, para mim, um caminho de santificação pessoal. E a gente sabe que a palavra de Deus, ela, como esse caminho de santificação, ela nos santifica. E santifica também o outro, santifica aquele que está ao meu redor. Mas vamos tentar, eu vou ler e vocês vão acompanhar e tentar descobrir quais são esses três pontos fundamentais que Tiago aponta. Tiago 1, do 18 ao 25. Seguinte. Por sua vontade é que Deus nos gerou pela palavra da verdade, a fim de que sejamos como as primícias de suas criaturas. Já o sabeis, meus diletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém, tardo para falar e tardo para se irar, porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Rejeitai, pois, toda impureza e todo vestígio de malícia, e recebei com mansidão a palavra em vós semeada. Recebei com mansidão a palavra que em vós foi semeada, que pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes. Isto é que valeria a vos enganardes a vós mesmo. Aquele que escuta a palavra sem a realizar, assemelha-se a alguém que contempla no espelho a fisionomia que a natureza lhe deu. Contempla-se e mal sai dali, esquece de como era. Mas aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não como ouvinte, que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel do preceito, este será feliz no seu proceder. Vamos lá para a prova agora? Quem foi que conseguiu extrair três palavras-chave que o apóstolo quer nos ensinar nessa palavra? Primeira dimensão que ele quer nos ensinar, vamos lá. Deve ser pronto para ouvir. Deve ser pronto para ouvir. Segundo ensinamento do apóstolo. Alguém disse aqui. Receber com mansidão. Acolher a palavra de Deus. Uma salva de palmas para ela. O terceiro? cumprir a palavra de Deus. O apóstolo foi tão claro que essa palavra, por si mesma, ela se explica. Então, para nós nos santificarmos através da palavra de Deus, trilharmos a palavra de Deus como esse caminho de santificação pessoal, é necessário primeiro eu ouvir a palavra de Deus. Segundo, acolher essa palavra de Deus. E em terceiro, praticar a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus buscando o que Deus ele fala para mim, não aquilo que eu quero ouvir. Eu acompanho muitos jovens, muitos adolescentes e tudo, e é muito interessante porque a forma que uma grande parte deles usam a palavra de Deus, principalmente assim no início da sua caminhada, porque é também importante dizer que é invejável a forma que muitos jovens e adolescentes vivem a palavra de Deus e se relacionam com a palavra de Deus. Louvo muito a Deus por essa graça que Ele me deu de estar sempre com jovens e poder contemplar essa grande beleza de como os jovens se relacionam com a palavra de Deus. E sou testemunho da obra de santidade que Deus realiza na vida deles através da palavra. Mas logo nos inícios é muito interessante a forma que chega com a palavra de Deus. Um dia eu acompanhando um jovem que discernia um discernimento de namoro. E um dia ele chegou para mim com a palavra de Deus, assim, os olhos chegam e brilhavam. Olha aqui que Deus me deu. Já é tempo de liberar o namoro, tá aqui, Cântico dos Cânticos. E a palavra dizia, ó, beija-me com os beijos de tua boca. Você tem alguma dúvida ainda que isso não é vontade de Deus? Precisa a gente ter um discernimento apurado com a palavra de Deus, para que ela seja esse instrumento de santificação. E nem sempre o que nós ouvimos da palavra de Deus, nós ouvimos de Deus, é aquilo que nós gostaríamos de escutar. Às vezes, quando a gente escuta, seja alguém rezando por nós, ou seja a gente rezando com a palavra de Deus, às vezes chega, rasga o coração. Muitas vezes, rezando, abri a palavra de Deus, aí quando abria era algo tão forte que eu fechava bem rápido e tentava abrir em outro lugar. A gente muitas vezes pode correr o risco de ficar caçando assim aquelas palavras que nos agrada. Mas olhemos os métodos que Deus nos dá de nos relacionarmos com a sua palavra. Para nós, o método da Lectio Divina, onde eu vou ler, eu vou mergulhar naquela palavra e de lá extrair o que Deus quer para mim. Não é sair pulando, caçando versículo que me agrada, não. Mas é mergulhando na palavra de Deus através da oração. A Bíblia não é um livro que alguém lê para sair mais inteligente, mais culto. Igual o nosso trido. Não é algo para nós sairmos daqui mais sabidos, com mais conhecimento intelectual. Não, mas o intuito do nosso trido é fazer que a palavra desça para o nosso coração e realize a obra de santificação que Deus deseja realizar em cada um de nós. Se você está aqui hoje sentado nessa cadeira ou em pé em algum lugar, é porque Deus quer realizar na sua vida uma obra de santificação através da palavra. É necessário acolher essa palavra e é necessário praticar essa palavra, colocar na nossa vida. E nós temos o testemunho da Virgem Maria, a bem-aventurada, não por ser um ouvinte simplesmente da palavra de Deus, mas se nós olhamos para a Virgem Maria, ela foi aquela que ouviu a palavra de Deus, aquela que soube acolher dentro de si o verbo, a palavra, o verbo nela se encarna e ela, em seguida, pratica a palavra de Deus. Não vivendo a palavra de Deus para si, mas vivendo a palavra de Deus para o outro. A palavra de Deus nos leva a sair de nós mesmos. Por isso que ela é um meio de santificação pessoal. E brevemente eu queria partilhar com vocês meu testemunho pessoal com a palavra de Deus no caminho de santificação. Ainda falta muita coisa para fazer. Ainda tem muita coisa para Deus realizar. Mas eu posso testemunhar que muitas coisas Deus realizou na minha vida. Porque quando eu entrei no Shalom, eu não sabia rezar. Hoje ainda estou num caminho de aprendizado. Mas já andei alguma coisa. Não sou um doutor da oração. Mas sou uma pessoa que busca rezar e que fui aprendendo do próprio Deus a rezar. Eu saí de uma pregação aqui do meu grupo de oração um dia em crise, uma crise violenta, porque o pessoal falava de uma tal de oração pessoal de uma hora e um estudo bíblico de uma hora. E eu, meu Deus do céu, pouco tempo que eu estava no Shalom, 5 minutos era suficiente para me rezar, para me agradecer, falar tudo que eu queria falar. Era suficiente. E eu não... Era meio muito inquieto. E um dia, aí cheguei em casa numa crise. Porque como é que eu vou passar uma hora rezando? Cheguei em casa, fui rezar. E daí a pouco eu comecei a chorar pela minha impaciência. Porque eu não conseguia mais. Como é que eu vou ficar uma hora rezando aqui? Não tem mais nem o que dizer. E Deus me deu uma palavra muito forte, que eu não vou ler por causa do tempo, senão a gente não reza nada. Era Eclesiastes 5, do 1 ao 2. E o que era que dizia essa palavra? Não te apresses em abrir a boca. Deus está no céu e tu na terra. Que as tuas palavras não sejam tanto numerosas. Porque muitas ocupações geram sonhos. E a torrente de palavras, muitas palavras, resoluções insensatas. E a palavra me convidava a um silêncio. E pela primeira vez eu compreendi, rezando, que a oração não era eu ficar tagarelando o tempo todo. Mas era eu parar diante de Deus. Eu estar diante de Deus. E aí as lágrimas aumentaram mais ainda. Só que aí era alegria, porque naquele dia eu fiz uma experiência com a palavra de Deus. E a prova de que foi uma experiência com a palavra de Deus foi o fruto que gerou a minha oração. Nesse dia eu tive um privilégio de rezar 15 minutos, para quem conseguia rezar 5 e mal. E a partir daí minha oração foi crescente. Eu fui podendo mergulhar mais na palavra de Deus. Outro momento forte da palavra de Deus. Eu rezava assim, 5 horas da manhã, por quê? Porque eu tinha aprendido as pregações, pessoal. Eu anotava as pregações e elas valiam muito para mim. Valiam muito para mim. E um dia pregaram no grupo de oração que a gente deveria ofertar para Deus o melhor. E imediatamente eu remeti ao meu sono, que para mim o melhor horário de dormir era de 5 às 6 da manhã. E aí eu ia rezar 5 às 6 da manhã porque era o melhor para Deus. E segundo, porque nessa mesma pregação, o iluminado que estava pregando disse que a gente devia rezar e aquilo que a gente rezar, a gente passar o dia meditando e procurar colocar em prática aquilo que a gente vivia. E um dia eu estava fazendo meu estudo bíblico, era com aquela palavra da piedade filial, quando fala que os filhos devem respeitar os pais em todas as circunstâncias, até na velhice. Fiz meu estudo bíblico e viajei para casa dos meus pais, que meu pai já tinha aí uns 80 anos, e a gente estava fazendo uma construção lá em casa, e era eu que estava pagando a construção, e tudo, e chegou num ponto lá que tinha sido embargada por ele, porque ele queria de um jeito e todo mundo era contra. E aí o pessoal estava esperando eu chegar, porque como era eu que estava bancando a construção, o que ia acontecer? Ia ser do jeito que eu queria. E se eu não tivesse rezando, com certeza tinha sido uma catástrofe. E aí me chamaram logo e falaram o que estava acontecendo. E aí eu lembrei logo do que eu tinha rezado de manhã. Aí saí caminhando com meu pai. E quando chegou lá no, na situação, eu disse, papai, isso aqui a gente podia fazer assim, né? O que, que o senhor acha? Pai, só se passar por cima do meu cadáver, não sei o quê. Falou logo um monte de coisa, né? E eu, não, então tudo bem, vai ser feito do jeito que o senhor está querendo. Mas por que foi feito do jeito que ele estava querendo? Porque, na palavra, Deus tinha pedido para me respeitar o meu pai até na velhice. Nunca esqueci dessa palavra. Outro momento forte da palavra de Deus. Eu era postulante da comunidade de vida, já orava em línguas, mais ou menos. No dia da minha efusão, o bloqueio que eu tinha maior era com o dom de línguas, mas tive a experiência e com muito sacrifício me esforçava para me abrir ao Espírito para orar em línguas. Fui acompanhar um adolescente de 14 anos, e ele, na partilha dele, ele falava que gostava do grupo de oração, que tinha tido a experiência de Deus, mas não concordava com a oração em línguas. Eu falei, por que tu não concorda com a oração em línguas? E aí ele começou a falar muitas coisas e tudo, eu disse, mas no fundo ele disse que desejava, mas se esforçava de ficar cansado e não conseguia. E aí eu disse, você deseja receber o dom de línguas hoje? Ele falou, desejo. Isso, pois você vai receber. Na palavra e na coragem, né? E aí fui rezar por ele. E rezando eu pensava, Deus, meu Deus, vem meu auxílio, porque se esse menino orar em línguas hoje, talvez ele perca até a fé. Me ajude. E abri a palavra. Quando abri a palavra, era em Romanos 8, 26, que diz, o Espírito vem em nosso auxílio, quando nós não sabemos rezar, nem pedir aquilo que convém. Mas ele que prescruta os corações, ele intercede junto de Deus. E esse menino começou a orar em línguas e um pranto de choro, e eu comecei a chorar atrás dele, né? Porque eu tive uma experiência muito grande com a palavra de Deus através dele. A experiência dele foi com a palavra de Deus. O crescimento na abertura ao dom na minha vida, foi nesse dia também através da palavra de Deus. Eu nunca tinha escutado, tirando Atos dos Apóstolos 2, que é o dia da efusão do Espírito, eu não tinha encontrado ainda na palavra de Deus algo que falasse de forma tão clara desse dom como falou nesse dia. E para concluir, o dia do, talvez do meu maior desespero, fiz vocacional para a comunidade de vida, nunca tive dúvida que eu era chamado a comunidade de vida, desde o início que eu fui para um bendito encontro vocacional, escutava os testemunhos dos irmãos da comunidade de vida, e meu coração ansiava, e alguém dizia, tu vai fazer para quê? Comunidade de vida. Aí o pessoal achava impossível fazer, porque como eles pensavam que eu ia realizar os planos que eu tinha para a minha vida. E mandei a carta para a comunidade de vida, fogo puro, no meio a conflitos, porque eu me sentia chamado ao sacerdócio, mas o carisma me atraía, a forma de rezar, a evangelização dos jovens, aquilo que Deus já havia me falado, Deus já havia me feito promessas, e tudo aquilo estava no meu coração. E eu mandei a carta para a comunidade de vida, e quando saiu a resposta, era fogo puro. Pode vir quente que eu já estou fervendo, nada me detém. E aí, quarta-feira, eu cheguei em casa, depois do renascer, né? Acordei quarta-feira de cinzas, qual era a minha programação? Ir para o meu trabalho pedir demissão, porque eu ia para Macapá. E aí, naquele dia, parece assim que faltou terra nos pés, literalmente. E eu entrei num grande desespero, porque o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Para onde é que eu vou? Aí eu ia lá no mapa, olhava Macapá, lá terra da Ruane. Aí o pessoal ainda me fazia medo, dizia que lá só tinha onça, que a gente andava a cavalo e jacaré. E eu ficava apavorado. Não é assim não, pessoal. É o pessoal que inventa. E aí eu fiquei numa aflição, numa angústia tão grande. E aí entrei no meu quarto, tinha um altar de Nossa Senhora. Fiquei rezando e abri a Bíblia em oração. Não sei nem o que eu esperava abrir na Bíblia. Eu rezava e pedia a Deus que a palavra dele fosse um apoio para mim. E Deus me dava a palavra de Lucas 18:29, que dizia: não há quem tenha deixado por amor ao reino de Deus a sua casa, a sua mulher, seus filhos, que não tenha muito mais nesse mundo e no mundo vindouro a vida eterna. E nesse dia é a primeira vez que eu tenho lembrança de chamar Deus de Pai com tanta certeza de que Deus era meu Pai. Nesse dia eu fiz a experiência de filho, porque nesse dia eu vi a Deus como Pai e que me respondia, que respondia às aflições do meu coração. E aquilo que era angústia se tornou alegria. E o que eu mais pedi a Deus naquele dia, e que peço até hoje, é que essa alegria nunca saia do meu coração. Então a minha vida ela é marcada pela palavra de Deus. A minha vida com Deus, o meu caminho com Deus, ele é todo marcado pela palavra de Deus. E nos momentos difíceis na minha vida, eu tenho que recorrer a essa palavra de Deus. Eu tenho que retornar a ela. E quantas vezes eu precisei retornar. Talvez no meu maior desafio vocacional, no tempo do meu pós-plantado, em que a gente passa por crises, em que todo mundo está errado. Só eu que presto nessa comunidade. Porque no nosso caminho de santificação, nós passamos por esses momentos onde todo mundo é errado, eu sou o certo. Coitado dos formadores comunitários é quem leva a culpa, né? Os formadores pessoais que não entendem, porque eu é que sei. Aí chegou um momento que eu estava me sentindo o perseguido, eu estava me sentindo assim, o rejeitado, o não compreendido, o justo. Nessa missão só tem eu de justo. Acho que eu pensava assim. Aí abri a palavra. E Deus, ele me deu a mesma palavra. E no final de tudo, ela dizia, tudo isso com tribulações. Eu falei, Senhor, mas é muito interessante. Naquele dia lá, tu nem me falou das tribulações. Tu me falou só que não era desse jeito mesmo. Maldita hora que eu queimei meu caderno de oração, porque eu escrevia isso. Diz, Senhor, naquele dia, tu só me prometia que ia me dar muito mais, mas não falou dessa tribulação aqui, entendeu? E eu fui compreendendo que é necessário passar pelas tribulações para que as vestes sejam alvejadas no sangue do Cordeiro. E muitas tribulações dessas, muitas tribulações maiores do que essas, já vieram. Mas em todas elas, Deus foi sempre vencedor. E em todas elas, a palavra de Deus foi sempre, como diz o salmista, o guia para os meus passos. Foi sempre luz no meu caminho. E a palavra de Deus é sempre luz para o nosso caminho. Se na nossa vida hoje nós vivemos trevas, não esqueçamos que Cristo é a nossa luz, que a sua palavra nos é dada. Mergulhemos na palavra de Deus, não passemos fome, não deixemos que a nossa alma fique tão fragilizada por falta desse alimento, que é a sua própria palavra. Converse com a pessoa que está do seu lado brevemente sobre a palavra. Então, depois de ouvirmos falar tanto da palavra de Deus como um caminho de santificação na vida da igreja e um caminho de santificação na nossa vida, nós precisamos fazer a graça, pedir a Deus a graça de fazer essa experiência pedir a graça do amor pela palavra de Deus. Pedir a Deus que abra, dilate o nosso coração no desejo de acolher a palavra de Deus na nossa vida. Vamos pedir a Deus essa graça para a nossa oração pessoal, para o nosso estudo bíblico. Quem está disposto, levanta o braço e diz eu. Quem está disposto, fica de pé, levanta o braço mais forte e diz eu. Está fraco demais, não senti firmeza.